Vem aí mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, está no ar mais uma vez o Prosa Rural.
E hoje, amigo ouvinte, fique atento, porque o assunto é para aqueles produtores antenados com o que está acontecendo no mundo e que estão preocupados com o futuro desse nosso planeta.
Isso mesmo, Juliana. Querido ouvinte, hoje vamos falar sobre como você pode produzir na sua propriedade um leite de baixo carbono.
O mundo inteiro quer reduzir os impactos das atividades do homem no meio ambiente. E você, amigo produtor, pode contribuir e muito.
E melhor ainda, Juliana, além de ajudar o meio ambiente, as mudanças podem se transformar em dinheiro no bolso.
Mas vamos parar de mistérios e vamos ao que interessa. Como o produtor pode produzir na sua fazenda um leite de baixo carbono e ainda ter lucro com isso? O chefe de transferência de tecnologia, André Novo, da Embrapa Pecuária Sudeste, de São Carlos, no estado de São Paulo, explica pra gente como o uso de algumas tecnologias e boas práticas reduzem as emissões da pecuária leiteira.
Então, ouvidos bem atentos, querido ouvinte, que o André vai contar pra gente como obter esse leite, como produzir o leite de baixo carbono.
Um dedo de prosa.
A melhor situação de produzir leite de baixo carbono é você ter uma produção bem feita, eficiente. E a pior situação é o contrário, aqueles rebanhos que em alguma parte do ano passam fome, passam calor, que a produção de volumosos é muito ruim, que é de baixa qualidade, volumoso, que tem uma estrutura de rebanho muito grande, ou seja, tem poucas vacas produzindo e muito gado só crescendo. Então essa é a pior situação possível, né? E para ser mais eficiente de forma ambiental, produzir um leite de baixa emissão de carbono, ou um balanço mais favorável, é você investir primeiro na estrutura da sua fazenda, na eficiência do seu sistema de produção. E isso pode ser feito com uma série de tecnologias. Então, primeiro, produzir volumoso de boa qualidade, fazer um ajuste de rebanho, por exemplo, descartar machos, animais improdutivos, vacas que não emprenham. Tudo isso faz com que o produtor tenha mais leite, ganhe mais dinheiro e seja mais eficiente de forma ambiental.
A sacada é ser eficiente em primeiro lugar e ajustar a propriedade para isso. E o André falou dos rendimentos. Os rendimentos são por ele ser mais eficiente e produzir mais leite, ou temos outros rendimentos por ter o leite de baixo carbono? Como é que é isso, André?
Quando ele se torna um produtor melhor, né, com um rebanho mais estruturado, um sistema mais eficiente de produção, ele por si só já acaba gastando menos e tendo mais renda, né? Mas existem laticínios que estão investindo em boas práticas, né, em pagamento de boas práticas ambientais, já monetizando, né, já dando um preço de leite um pouco melhor para o produtor adotar técnicas, né, como o plantio direto, como o plantio de árvores, né, fazer um sistema onde as vacas fiquem durante o dia debaixo de árvores, que tenha muito conforto animal, que faça tratamento de dejetos, né, que possa reciclar o esterco produzido pelos animais, ainda mais numa época de adubo muito caro que nós temos hoje. É importante ter a reciclagem de nutrientes. Então todas essas práticas acabam transformando a produção melhor, o sistema mais sustentável e ambientalmente favorável. E economicamente também, remunerando melhor o leite, ele vai conseguir produzir mais com um custo menor. Essa que é a grande mensagem, né? E também é importante lembrar que ele tem que pensar de produzir leite baixo carbono no futuro, mas ele tem que começar hoje. Não é nada do dia para a noite, também não é receita de bolo. Não é assim, olha, eu vou usar um aditivo na ração e isso vai resolver tudo. Não, não vai. Você tem que pensar sempre como um sistema. Práticas agrícolas, práticas de sanidade, de conforto, de plantio de árvores, de gestão, né, de você comprar ingredientes adequados. Então, demanda isso muito tempo, né? Não é assim do dia para a noite, mas tem que ter essa visão para daqui 4, 5 anos ele estar numa situação muito mais favorável, até mesmo podendo zerar o balanço entre as emissões e o sequestro.
Viu só? Podemos produzir com menor emissão e ainda ter um lucro maior.
É, ouvinte, os eventos climáticos estão aí, batendo a nossa porta a toda hora. Chuvas intensas, seca...
É mesmo, Macau. Se você pode contribuir para reduzir o impacto, por que não? Vamos pensar nisso, querido ouvinte. Não é mesmo, André?
As mudanças climáticas falam por si só, né? O que está acontecendo hoje, que a gente vê secas mais fortes, chuvas torrenciais, áreas que nunca receberam tanta chuva, recebendo chuvas terríveis, né? E isso tem a ver com toda a ação do homem no planeta, né? A pecuária, apesar dela ter uma parte muito pequena nesse processo, ela pode ser feita de uma forma melhor. Ela pode ser pensada para daqui 5, 10 anos a gente estar numa situação muito melhor e mais equilibrada em termos climáticos, né? Então toda essa questão da discussão do carbono não é para prejudicar o produtor, não é para impor limites. É para pensar numa nova forma de se produzir leite, que seja, como eu já disse, muito eficiente, muito prática, que reduza o impacto ambiental, reduza a erosão, que melhore o desempenho dos animais. Isso por si já vai trazer mais renda para o produtor. Se ele puder ser remunerado por isso, como alguns laticínios fazem, seria melhor ainda. Então vai ficar melhor ainda para o produtor que pensar nesses problemas agora para ter uma solução no futuro.
A mensagem do André está dada. E a ciência e os produtores podem caminhar juntos. Não é tão difícil colocar essas medidas em prática, não é mesmo?
E você, querido produtor, só tem a ganhar com isso. Mantém o bem-estar dos animais, da propriedade, aumenta a produtividade e os lucros.
Bora reforçar algumas das tecnologias que o produtor pode aplicar na propriedade?
Vamos lá, então!
Hora de anotar algumas delas e falar com seu técnico.
Primeiro, plantar árvores como sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, o LPF, ou pecuária-floresta, o IPF.
Cuidar da sanidade do rebanho.
Melhorar a nutrição dos animais.
Pensar no bem-estar animal.
Ajustar o rebanho.
Recuperar as condições das pastagens da propriedade.
Fazer tratamento dos dejetos e reciclar o esterco.
Conseguiu colocar no papel? Agora converse com seu técnico e mão na massa para reduzir as emissões e tornar a atividade leiteira mais sustentável. O Rodrigo Ferreira, da Fazenda Potreiro, de São Carlos, é produtor de leite orgânico. Ele contou pra gente o que ele faz para ser sustentável e produzir um leite de baixo impacto ambiental.
Fala, produtor!
Aqui na Fazenda Potreira, em São Carlos, na nossa área de pastagens, a gente faz o uso do ILPF, que é a integração lavoura-pecuária-floresta. Então, com o plantio das árvores nos pastos, a gente consegue aumentar o sequestro de carbono nessas áreas. Também fazemos no inverno, nas áreas que são irrigadas, a sobressemeadura, que também ajuda numa época que o capim não tem um crescimento e o sequestro de carbono é baixo. Nós usamos aveia ou azevém, ou até os dois juntos, para fazer a sobressemeadura em cima do capim no inverno. Nós vamos começar a testar no verão, na saída da aveia e da azevém, se a gente consegue trabalhar com alguma leguminosa que também vai fazer o sequestro de nitrogênio. Esse é um teste que nós vamos fazer ainda, porém não foi feito. Na área de agricultura, onde a gente planta volumoso, né, para as vacas, a gente trabalha muito com rotação de cultura. Trabalhamos com milho, com sorgo, agora todas as nossas áreas estão com capim. Aqui nós somos orgânicos. O objetivo do capim, para a gente, é evitar fazer a gradagem da terra, né? Quando se faz a gradagem da terra, você tem a liberação de muito carbono na atmosfera. Para quem é convencional, você pode lançar mão do uso do plantio direto, né? Fazer no que sobrar da cultura, jogar um herbicida, alguma coisa, que vai formar um coxo, uma palhada em cima do solo, né? E vai ajudar a segurar aquele carbono ali, não sendo necessário gradear a terra. E também a adubação verde, né? Quando se planta milho, colheu milho, safra, safrinha, né? Você pode fazer, jogar um coquetel de várias ou uma só semente da adubação verde, que isso vai ajudar a sequestrar carbono e vai enriquecer o solo com nitrogênio, no caso das leguminosas. Isso que nós fazemos aqui no Fazenda Potreiro.
Nossa, que experiência bacana essa do Rodrigo. E ele ainda dá dicas para quem é convencional.
Sim, agora o nosso ouvinte já sabe que é possível produzir o leite de baixo carbono.
É, e alguns produtores já estão fazendo isso.
Bom, e se você precisar de mais informações sobre o assunto, nós estamos aqui. É só ligar para a Embrapa Pecuária Sudeste que nós teremos o maior prazer em atendê-lo.
O DDD é 16 e o telefone é 3411 5626.
Anotou direitinho? Vou repetir para você conferir. DDD 16, telefone 3411 5626.
Mas se você preferir um atendimento pela internet, entre no nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página você encontra o serviço de atendimento ao cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado. Momento Ciência e Tecnologia. Olá, minha gente! Este é o Momento Ciência e Tecnologia, um espaço dentro do Prosa Rural para você ficar sabendo do que está acontecendo com relação às perspectivas da pesquisa da Embrapa. E hoje trazemos a seguinte novidade. Agreste Pernambucano se estabelece como polo produtor de vinhos. Uma parceria entre Embrapa, Universidade Federal do Agreste de Pernambuco e o Instituto Agronômico de Pernambuco resultou na recomendação de 6 variedades de uvas especificamente para a região do Agreste Pernambucano. Os experimentos e análises comprovaram a viabilidade da produção na região e a qualidade dos vinhos produzidos. No estudo foram observados o comportamento agronômico, a adaptação das variedades, a qualidade das uvas, o potencial enológico e a viabilidade do processamento de vinhos em regiões não tradicionais. O trabalho de pesquisa tem impulsionado o cultivo de uvas viníferas e a produção de vinhos de alta qualidade no Agreste, o que tem atraído empreendedores interessados no potencial do enoturismo como uma nova oportunidade de negócio. Além disso, a vitivinicultura na região contribui para diversificar a produção de pequenos e médios agricultores. Mais informações sobre a produção de vinhos no Agreste Pernambucano você encontra na agência Embrapa de Notícias em www.embrapa.br. Você ouviu Momento Ciência e Tecnologia.
Achou interessante este programa e ficou com gostinho de quero mais? Então, ouça o podcast Prosa Rural para acompanhar muitos outros programas tão interessantes quanto este. No podcast Prosa Rural, fica bem fácil de você encontrar um tema de seu interesse. Estão todos lá para você. É isso mesmo. O podcast Prosa Rural está disponível nas principais plataformas de áudio, como o Google Podcasts e o Spotify. Então passa lá e segue a gente para não perder nenhum episódio. Tem programa novo toda semana. O podcast Prosa Rural é produzido pela Embrapa. Te espero lá.
Obrigado pela audiência e até breve, amigo ouvinte.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. O Prosa Rural é uma produção da empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa. Roteiro e entrevistas, Gisele Rosso. Edição e direção, Nilo Falcão. Apresentação, Juliana Freire e Jorge Macau. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Pecuária Sudeste.